away and looks at me that gentle and stare. Finally, ain't you
E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do Podcast Pacate com você. Um horário diferente, cara. Fiquem surpresos, não, que aqui Ibson Cabral, do Podcast Pacate, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. Estou num horário diferenciado aí, que aconteceram várias coisas hoje. Inclusive, hoje é meio que um lançamento. Ih, meu ursinho caiu. Põe ele de volta aí, filha. Tá cansado. Né, cara? Mas fiquem tranquilos, fiquem surpresos, né? Que hoje, que horas são agora? Pô, 9h25, caramba, 9h05 da noite, né? A parada é o seguinte, cara, não vou estender muito, não, porque eu vou lançar um projeto, né, de um novo co-host aqui, que tá até esse vídeo que eu vou passar agora, na realidade não vai ser um react, tá? É uma ideia que eu tive de fazer um programa com co-host, de uma maneira que ele mandasse o vídeo para o canal e fosse uma coisa assíncrona, né? Vai ser ao vivo. Eu estou ao vivo aqui, mas ele não vai estar ao vivo. Tá? Eu vou passar aqui, porque vai ser o seguinte, o nome do programa é Bacharelágio. Isso aí, estou até me engasgando aqui, né? Mas é o Bacharelágio, tá legal? E o meu co-host para isso é o Osnir Nóbrega, tá? Ele vai estar aqui, mas em formato de vídeo, gravado direitinho. Vou botar ele aí, a gente vai dar uns pauses aí na hora para a gente comentar também. É um react ao contrário, né? Mas não vai ser react, não. É só um comentário, observações. Vamos embora lá. O Orni, manda abraço. Ele não está nem sabendo o que está passando hoje isso, tá? Vamos que vamos. Cheers.
Fala, meu amigo Ibson Cabral e galera. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é o Osni, agora como co-host aí do Bacharelágio, Pipoca Ágil, essa liga aí que deu certo. Espero que renda bastante fruto, bastante conhecimento para todo mundo aí, que vocês possam se divertir e aprender um pouquinho de ágil.
Olha, muito legal. Osni, essa gravação já tem um tempo, tá? Eu acho que já tem uns 2 meses. E eu falei, vamos fazer assim, cara, vamos tentar. E foi legal que ele colocou esse vídeo para mim, mas só que com corre-corre não consegui. Eu falei, cara, vou ter que colocar logo isso. Então, ó, tá aí, Osni. Você como meu co-host, né? Sobre Bacharelágio. Fala aí, meu camarada.
Legal para mim, legal para vocês? Então, vamos que vamos. Então, antes de entrar no conteúdo, quem é o Osni? Osni, nascido e criado em São Paulo, agilista, entusiasta de conhecimento e passar cultura para as outras pessoas. E eu acho que é por aí. Todos nós deveríamos ter um pouco mais disso, de sermos mais colegas uns dos outros e divulgarmos, ajudarmos, nos unirmos, não só na agilidade, mas em tudo que nós fazemos. E eu estou aqui para tentar contribuir um pouquinho, ajudando com o que eu sei, passando conhecimento, e espero que vocês gostem do conteúdo do Bacharelágio. Hoje tem uma lei diferente, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão ficar impressionados com alguns dos conteúdos que vão entrar aqui. Então vamos lá, para facilitar a vida aí, eu já deixei um materialzinho separado, tem alguma coisa visual, mas para quem não conseguir acompanhar na tela, dá para acompanhar também pelo que eu for falando. Belezinha? Vou colocar aqui na tela, então, a apresentação. Hoje o assunto é Lei de Hick. Então, antes de falar da Lei de Hick, vamos entender o que são leis, né? É sempre bom fazer esse disclaimer para quem ainda não conhece ou tem alguma dúvida do que sejam essas leis que nós iremos falar aqui ao longo dessa série, né? A lei, ela pode ter 2 sentidos. Um sentido científico, que não explica um fenômeno ou o que o causa, mas funciona como uma regrinha aí com base na regularidade observada. Então, seja numa repetição, seja num efeito, em alguma coisa que demonstre que aquilo é um fenômeno, que aquilo tem uma repetição, uma regularidade, aquilo acontece com uma casualidade contínua. E existe também a lei no sentido jurídico, que é a lei que se faz cumprir. Então, não podemos roubar, não podemos matar. Existe uma série de leis aí, que são as leis mais conhecidas, que essas sim, elas têm um poder de fazer se cumprir. Aqui, no nosso quadro, vamos dizer assim, falaremos sempre do sentido científico. E, para que não fique dúvidas, o que é o bacharelágio, né? Afinal de contas, como que eu vim parar aqui? Bacharelágio é uma brincadeira sobre leis, direito e também um pouquinho de ágio. Então, quem estuda para se tornar um conhecedor das leis passa a ser um bacharel do direito. E como a gente vai falar de leis, e essas leis mais no sentido científico, leis, bacharel, agilidade, canal de agilidade, bacharelágio, foi aí que surgiu o nome. Belezinha? Então, vamos lá descobrir quem que é o tal do Rick, né? Não consegui achar nenhuma foto dele, Ibson. Então, eu espero que...
Pessoal, estou falando aqui tudo no mudo. Putz, ele é fogo, né? Mas beleza, essa lei, ele está falando aí, legal, porque ele está falando com a parte científica, né? Mas ele, antes, nesse slide anterior, né, ele falou essa parte da lei jurídica e a lei científica. A gente está baseado mais na lei jurídica, tá? E eu estava falando com o microfone fechado. Que coisa, né? Vambora, Orni, manda brasa aí.
Audiência, me perdoe, eu queria colocar a carinha dele aqui, mas o nosso amigo aí, William Rick, ele foi um grande psicólogo britânico, pioneiro aí na parte da psicologia experimental e ergonomia, e talvez a contribuição mais famosa dele tenha sido justamente a lei de Rick, que falava aí num artigo sobre a taxa de ganho de informação de 1952. Ele não é tão contemporâneo assim, mas também não é que nem na Vale de Ockham, que nós falamos em outros capítulos, que foi lá em séculos passados, tá? Então, Rick, psicólogo, e olha que interessante, né? O assunto ele é totalmente voltado para a psicologia, mas ele é completamente aplicável aqui no nosso contexto de agilidade. E como que se aplicaria isso, né? Como funciona a lei de Rick para nós?
Olha, é o que eu falo para todo mundo que está assistindo. Quem me pergunta sobre agilidade, né? Cara, agilidade tem muito sobre pessoa, transformação ágil digital, muito ligado a pessoas, amigo. Então, é bacana isso. O Orni, você está de parabéns e vamos embora ver como é que funciona essa lei de Rick.
A lei de Rick, ela fala que quando nós aumentamos o número de opções numa tomada de decisão, o tempo também aumenta, de forma logaritmicamente. Então, pensa, né? Imagina você na sua casa querendo assistir um filme com sua namorada, seu companheiro, enfim, com seus filhos, amigos, e abriu ali um streaming qualquer e tem milhões de filmes para escolher. Quanto mais filme ou seriado você tiver à sua escolha, segundo a lei aqui do nosso camarada Rick, mais tempo você vai ter para tomar a decisão. Então, quanto maior o número de opções, maior o tempo da tomada de decisão, e aqui no caso, logaritmicamente. Parece simples, parece algo que vocês já viram, e realmente, né, quanto mais você tem opções, seja para assistir um filme, seja para fazer uma compra de roupa, de tênis, seja para fazer para comer alguma coisa, né? Ah, que eu vou jantar hoje, será que é pizza? Será que eu vou no restaurante japonês? Enfim, quanto mais decisões você tem, mais opções de decisão, maior o tempo. E é claro, né? Quando a gente fala em aumentar o número de opções, cada escolha uma renúncia. Essa frase é muito famosa, por isso que eu coloquei aqui, né? É um ditado bastante popular aqui no nosso país, e é verdade, né? Talvez por isso seja tão difícil tomar algumas decisões, né? Porque quando você toma uma decisão, você está deixando de fazer outra coisa, e aí as pessoas têm muitas dúvidas, né? Afinal de contas, queremos tudo ao mesmo tempo, o máximo possível. Então, cada escolha é uma renúncia. Pode demorar um pouquinho para tomar essa decisão, mas tente tomar ela da maneira mais assertiva possível.
Que bacana, né? É muito legal isso, a gente ter essa noção. E é realmente você ver, cara, se você quer uma coisa, uma resposta rápida, é até quando a gente faz questionários, né, para ser respondidos. Eu lembro muito bem que para você responder um questionário de 50 perguntas, cara, isso leva muito tempo, muita opção. E se você, de repente, fizer 3 perguntas, e nessas 3 perguntas você começar a tentar ver, né, que a resposta que você vai obter em 3 perguntas, se for satisfatória para você, pô, beleza, fale as 3 perguntas e depois, né, você pode até dar mais um tempo, fazer mais 3 perguntas detalhadas. Mas o tempo de decisão é fundamental, ainda mais para hoje, né? Muitas opções tem no mercado aí de tudo.
E dito isso, vamos pensar em 3 possíveis aplicações na agilidade? A primeira seria MVP. MVP, já falei em alguns outros momentos, né, em outras leis, mas ela se aplica muito com a agilidade, com essas leis todas que nós estamos trazendo aí para vocês, né? Repassando, MVP, Minimum Viable Product, sigla em inglês, é o mínimo produto viável. Em uma das últimas leis que nós falamos, que foi a lei de Tesla, depois você pode procurar e assistir com calma, o Y dá um exemplo bem legal, falando inclusive dentro de um contexto da simulação de projetos ágeis, onde ele faz um trabalho muito bacana e vale muito a pena você que está aí do outro lado da telinha conhecer, acompanhar, até mesmo ajudar de alguma forma. Mas só para não ficar na espuma, o MVP ele busca trazer dentro de um projeto, um produto, alguma coisa que você vai entregar para o seu cliente, entregar o mínimo de valor possível para começar, para validar, para testar algo. Então, dentro do contexto que o Y explicou, era preciso fazer um mínimo ali, uma tela de cadastro, um login, alguma coisa que seja o básico para que ele extraia a informação que ele precise para começar, dar o primeiro passo.
É interessante que ele falou, sempre fala com a galera. O pessoal de simulação de projetos ágeis que está comigo, tá? E eu tenho uma das tarefas, né? Lá no, tarefa não, os requisitos. Uma das necessidades, dores, é um cadastro. E eu peço apenas, né, 3 dados, que é o nome, e-mail e data de nascimento. Aí eu vejo alguma galera lá, né, algumas equipes, às vezes botando CPF, telefone. Não, calma, 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 calma. Por enquanto, eu só quero esses 3, porque são esses 3 que nós queremos agora. É um MVP, é só para experimentar, para fazer um experimento. Então, aí eu falo, galera, vamos construir isso evolutivamente e fazendo aquela evolução contínua, né? Vai ser bem legal, melhoria contínua, é isso aí.
Aí é claro, a partir do momento que ele deu o primeiro passo, ele já consegue atender o cliente, ele já consegue seguir com alguma coisa, ele vai colocando mais uma caixinha. Então, é por isso que tem aqui a pilha. Então, você vai incluindo, né? Você vai fazendo etapas de forma interativa, incremental aí para poder chegar em algum lugar. E como que isso tem uma correlação com a nossa lei aqui, né? Então, se nós temos que começar com o mínimo, que seja viável, que seja algo que o cliente possa testar, que ele possa usar, a lei faz sentido porque você não vai ter que ficar pensando em tudo, né? Então, assim, se nós temos muitas coisas para fazer, a tomada de decisão fica mais complexa, porque são mais itens que nós temos que pensar, mais demanda que nós temos aí para interagir, para tentar entender, e aqui não. Então, assim, uma vez definido qual que é o MVP, puxa vida, eu já não corro o risco de cair ali na lei de Rick, de ficar gastando um tempo em que eu tenho que fazer, quais são os próximos passos, por quê? Porque nós já sabemos qual que é o mínimo, já temos como seguir.
É interessante, cara, que eu, acho que foi ano retrasado, eu acho, ia fazer um sorteio de um lugar que eu participo, né? E o sorteio ele tinha várias fases, assim, várias etapas. Ele tinha que botar no LinkedIn 3 comentários com nomes diferentes de pessoas, responder uma pergunta. Cara, era uma tipo uma gincana. Eu falei, cara, isso está muito ruim, pô. Não está muito trabalhoso. Ninguém vai fazer isso. Cara, faz uma coisa mais simples, né? Então, essas decisões, essas escolhas mais simples, ela realmente funciona direitinho para tirar uns casos e funciona demais.
Espero aí, Y, que você concorde depois comigo, se você puder até dar o seu pitaco aí. Vamos para a próxima, é o backlog. Então, o backlog, para quem ainda não está familiarizado com o termo, é a lista de atividades, de demandas, de desejos que nós temos para com nossos clientes, fornecedores, stakeholders, enfim, para quem recebe ali os produtos e serviços para os quais nós estamos trabalhando. Então, quando nós temos um backlog, e claro, de preferência aqui no contexto ordenado, então com as principais demandas acima ali de fácil compreensão num formatinho de lista, então nós sabemos quais serão as próximas interações. Nós saberemos quais as decisões que nós temos que tomar. E essa ordenação ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita por riscos, prioridades financeiras, entregas de valor mais simples ali, onde que não requer uma complexidade, uma execução técnica maior. Então, quem vai definir isso é o PO, ou quem é o responsável ali por organizar esse backlog. Vai depender muito de como as organizações aí trabalham, mas quando você tem os itens já ordenados e priorizados, a sua tomada de decisão fica muito mais simples.
É interessante que ele falou, cara, ele é muito bem, cara. É assim, galera, coloque o backlog enxuto. Se você tem um backlog enorme e aqueles itens que estão lá embaixo tem muito tempo que eles não são prioritários, cara, pô, então isso não é mais prioritário. Então, a dica que a gente dá, né, para você fazer um backlog bacana, é um backlog bem enxuto, tá? Com coisas que você... Não adianta você colocar uma coisa que, pô, tá lá embaixo, falei, caramba, será que é necessário estar nesse backlog aqui? Eu me lembro muito bem, nas primeiras vezes que eu trabalhei com backlog, cara, o backlog tinha 150 itens. Falei, caramba, não, menino, lá embaixo, cara, eu fui ver toda hora dando uma olhada, falei, cara, tem alguma coisa errada. Tem que repriorizar isso aí, ver quais o que vão ficar realmente. Entrou aqui a nosso amigo Wilma, que legal, ele lançou aizinho, Wilma, legal, está no Simulação de Projetos Ágeis, do Pipoca Ágil, parabéns, você está nesse projeto maravilhoso, né? As pessoas estão em transição de carreira, ou certificaram, e não tem uma chance de praticar, né? O podcast Pipoca Ágil, ele dá essa facilidade, né? Da gente usar, né? Simular um projeto ágil. Então, bora aí, dá um caminho aí, meu camarada.
Então, se você tiver, por exemplo, sei lá, 10 itens num backlog, mas os três primeiros são os mais prioritários, seu tempo de tomada de decisão já vai diminuir bastante, porque você sabe que você vai atuar dentro daqueles três. Você não vai ficar pensando nos 10 e quais as possibilidades e tal. Então, ordenar por algum critério que seja, aí cada organização vai entender o critério que melhor se aplica, facilita muito a vida nesse sentido. Y, depois, ó, fica atento aí, né? Se quiser comentar, se fizer sentido, você toca o barco aí.
Olha, o que é legal, porque eu não vi esse vídeo, ele tinha passado para mim, eu tinha posto aqui no Note, e falei, caramba, eu fiz nessa semana dois reacts do pessoal de simulação de projetos ágeis. Falei, cara, eu tenho que fazer a mesma coisa com ele também, né? E eu já tá aqui um tempão, acho que tem mais de 2 meses, eu acho que tem mais de 2 meses esse vídeo aqui. E eu não vi, estou vendo com vocês agora. Não é um react, é um comentário, tá? Direitinho que a gente vai fazer dessa parte mesmo, né? Dessa forma, né? Olha o Wilma aqui mandando, aqui falando bem legal aqui, ó. Projeto incrível, adorando. Aproveite o máximo, Wilma. E eu estou aí como mentor, é só falar comigo que eu tento dar as respostas, né? Vai lá, Osni, manda um abraço aí.
E por fim, uma terceira possível aplicação é a gestão visual. Aqui na imagem eu coloquei um board representativo do método Kanban, mas podem existir outras gestões visuais, físicas ou virtuais, que mostrem de forma clara aonde as coisas estão, como estão acontecendo, o que está andando. Isso facilita muito a tomada de decisão, porque você pode, de repente, ver algo que está bloqueado e aquilo tem uma certa urgência, você poderia ver o que está mais próximo de concluir e priorizar aquilo de alguma forma. Porque se você não tem uma gestão visual clara, fica um pouquinho mais difícil de tomar uma decisão mais assertiva, né? Porque as opções aumentam. Porque, puxa, a gente está fazendo 4, 5 coisas ao mesmo tempo, o que, que eu vou priorizar e tal? De repente, com uma gestão visual, clara, atualizada, sempre, essas decisões fiquem mais fáceis de ser tomadas. Apenas a gestão visual não vai decidir o que precisa ser feito, mas ela vai contribuir para que as decisões fiquem mais claras, mais assertivas, talvez até mais fáceis de serem tomadas. A ideia, nesse contexto da lei, é diminuir a quantidade de opções. Então, já que a lei fala que quanto mais opções nós tivermos, mais tempo nós vamos demorar, então, opa, consciente disso, eu quero reduzir a quantidade de opções, porque eu quero reduzir esse tempo. Seja o tempo de um PO, seja o tempo de um time, seja um tempo da gestão para a tomada de uma decisão. Então, assim, reduzindo, baseado em algum critério que faça sentido, e aqui eu trouxe 3 exemplos, né? MVP, backlog e gestão visual, o tempo vai ficar menor e eu tenho certeza que vai ser muito mais produtivo para todo mundo que estiver envolvido nessa tomada de decisão.
É interessante, a gente brinca assim, né? Você não entendeu? Quer que eu desenhe? E na realidade é isso mesmo, quero que desenhe, poxa. Eu acho que faz parte, cara, para você ter um maior entendimento. Ainda mais se você estiver em grupo, em turma, né? Uma reunião grande, ainda mais se você falar sobre processo, aí você vai falando, a pessoa, cada um vai mentalizando algum tipo de processo, um caminho, cada um tem uma experiência de vida. Então, se você colocar esse padrão visual aí, né? Essa exposição visual é sensacional, eu adoro, eu acho muito bacana, eu sou muito visual também.
Beleza? Então, só recapitulando aí. Lei de Hick. É a lei que comenta que, ao aumentar o número de opções, aumenta-se também o tempo de tomada de decisão logaritmicamente. Palavrinha difícil. Mas, sabendo disso, nós vimos aí 3 possíveis aplicações na agilidade e como nós podemos, de repente, minimizar esses efeitos. Belezinha? Está aqui a minha contribuição. Espero que vocês gostem. Deixo como uma mensagem final meu agradecimento ao Y, a todo mundo que estiver assistindo. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo espaço. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido algo que possa ser útil nessa informação que eu trouxe. E quero agradecer às pessoas que trabalham comigo, aos meus times, pai, mãe, até a Xuxa lá, aquelas, né, a galerinha, a criançada sempre mandava beijo para todo mundo, para Rê. E é isso. Y, tá contigo. Toca o barco aí, meu amigo. Um grande abraço.
Valeu, meu camarada. Aí, pô, o cara tá bem. Aí, Osnia, fala o seguinte: daqui a pouco eu vou lançar teu podcast aqui, cara. Daqui a pouco, pô, imagina. Pô, foi ótimo, muito legal. Então é isso, gente. Hoje foi assim rapidinho, foi sem programar. Tá, então, a gente vai tentar fazer esse projeto, né, esse programa, bacharelágio, algumas leis, né, científicas aí ligadas à agilidade. Coisa diferente, né? Muito legal. Então, tá bom, gente. Um grande abraço para vocês, boa noite. E amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é sextou. Tá legal? Um grande abraço para vocês e, ó, fui! Até!